Olá, eu sou Ideobrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. Bem-vindos ao 11º episódio dessa sexta temporada do nosso podcast e ao terceiro especial sobre exorcismo a partir das considerações do padre Gabriele Amorti, o exorcista do Vaticano. No episódio de hoje, por que existe o mal? Falamos sobre males de feitiçaria, possessão, vexação, obsessão, infestação. Nesse ponto, a pergunta emerge: por que Deus permite o mal? A primeira coisa que compete esclarecer é que, sendo Deus amor infinito, ele não quer o mal. Simplesmente Deus o permite porque criou os homens e os anjos como criaturas livres. O que significa isso? Simplesmente que somos livres para escolher se queremos viver a favor de Deus ou contra ele. E pois, no último dia, se a nossa opção foi pelo paraíso ou pelo inferno, significa reconhecer que tudo foi criado por ele para nos fazer felizes e que nos compete, consequentemente, obedecer às leis por ele estabelecidas, ou, se escolhermos o contrário, rejeitar essa verdade. Essa é a grande prova a que todos estamos sujeitos. Conforme já mencionamos, primeiramente, antes de nós, os anjos tiveram de escolher. No caso dos demônios, escolheram tentar os homens para atraí-los a si. Em segundo lugar, na escala do tempo, a escolha coube também a nós, homens, dizendo respeito a cada um, enquanto indivíduo. No Evangelho de São João está escrito com referência a Cristo: tudo foi feito por meio dele e para ele. Poderia Deus atribuir um objetivo maior à realidade criada que não fosse ele mesmo? Isto é, a possibilidade de gozar de sua visão, motivo de felicidade eterna? De fato, vivemos para ele e não podemos conceber um objetivo mais excelente do que esse. Portanto, a rebelião dos anjos e a sucessiva desobediência dos homens nos revelam que o mal é uma possibilidade concreta que Deus permitiu para nos tornar livres. Isso comprova que, como dizia São Tomás de Aquino, a caridade sem a humildade não se sustenta. Eis o grande segredo do caminho cristão: a humildade. Estamos diante de um grande mistério que consiste na liberdade que a criatura tem de escolher o mal ao invés do bem. Tal foi o caso de Giuseppe, um jovem de 28 anos, viciado no fumo, na droga e na blasfêmia. Ele me procurou para atender ao desejo da mãe e da irmã que o acompanhavam. O demônio manifestou-se repentinamente, assim que comecei a rezar. Quando, após o exorcismo, o rapaz voltou a si, disse que já sabia estar endemoniado e que se achava bem agora. Nunca mais o revi. Esse ponto, conceder ao homem o livre-arbítrio, foi o maior risco que Deus correu com as criaturas, anjos e homens. E o fez por um motivo específico, porque sem o livre-arbítrio, sem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, seríamos autômatos e não propriamente criaturas livres. A liberdade, que em Deus é infinita, é o sinal da nossa grandeza e da nossa filiação em Cristo Jesus. Sem isso, não poderíamos ser chamados filhos, mas escravos. Deus concedeu-nos tudo. A nós compete apenas reconhecê-lo, adorá-lo e deixar-nos conduzir por ele. É inevitável, contudo, o seguinte: quando não nos entregamos a Deus, entregamos-nos necessariamente aos ídolos. Quem não está comigo, está contra mim. Não existe terceira posição: ou somos de Cristo, ou de Satanás. Às vezes desejamos uma via intermediária, como se pudéssemos ao mesmo tempo servir e não servir a Cristo. Entretanto, essa via intermediária não existe. Também a nós se aplica o método ardiloso que o diabo utilizou com Adão e Eva: induzir-nos a crer que o mal e o pecado não existem, que praticar o pecado, afastar-se de Deus, sentir o gosto de qualquer coisa pelo prazer de experimentar, é sempre uma vantagem. algo assim. Afinal de contas, que mal há nisso? Às vezes, para consolar os meus clientes particulares, há muitos anos sob o jugo da possessão, faço-os recordar que, se encontraram a fé, começando a viver uma existência cristã verdadeira, isso se tornou possível porque tiveram de iniciar uma dura batalha contra os males que os afligiam. Por isso, em relação a eles, o diabo já estava derrotado desde o começo. Outra verdade ligada à anterior deve ser posta em relevo. Trata-se do seguinte: sem dúvida, Deus permite que atuem o mal e os males de feitiçaria, mas só até certo ponto, que não nos é dado saber, mas que existe, fixando um limite para a ação de Satanás contra o homem. Um exemplo disso se acha no início do livro de Jó. Satanás obtém de Deus a permissão de oprimi-lo, mas Deus o proíbe de levá-lo à morte. A última palavra é sempre Deus quem dá. Permito-me exprimir uma última palavra de alento a quem padece de males de feitiçaria, e de modo especial aos que contraem sem culpa. O padre fundador da minha ordem, Beato Tiago Alberione, frisou bastante a dimensão da reparação dos pecados obtida por meio do sofrimento pessoal. Oferecer os próprios padecimentos pela salvação dos pecados e pela paz do mundo, além de conferir um sentido profundo à dor, desfazendo-se de eventuais pensamentos tortuosos, é obra altamente meritória diante de Deus. E como se contraem os males espirituais? Como se contraem os males espirituais, sumariamente descritos, de dois modos: de um modo culposo ou de um modo não culposo. Encaremos desde logo o primeiro, o que denominamos culposo, porque tem raiz na culpa da pessoa que sofre o mal. Muitos casos de possessão se manifestam, com frequência, muito tempo depois, quando a pessoa, no intuito de resolver um problema pessoal, profissional ou afetivo, volta-se para os feiticeiros ou quando pratica diretamente uma forma de ocultismo dentre a variada gama existente. Também quando, talvez por ser jovem, por causa de um espírito brincalhão, procura entreter-se com jogos relacionados a contato com espíritos. Quando aludimos à magia, segundo o explicado, nós a entendemos como sendo a utilização de forças espirituais negativas para exercer domínio sobre a realidade física e psicológica. Trata-se da instrumentalização dos poderes sobrenaturais para a obtenção de fins desejados pela pessoa. Correspondem a ações e atitudes condenadas sem meio termo pela Bíblia, nas mesmas passagens nas quais também se condenam os encantamentos, as adivinhações, a necromancia ou o espiritismo, a bruxaria, os sortilégios. Outro modo culposo de contrariar males espirituais, em alguns casos particularmente graves, pode consistir na obstinação em certo pecado ou vício, isto é, na circunstância de viver com convicção e de modo persistente uma vida contrária ao amor. Pode-se afirmar que uma pessoa que pratique o ocultismo e vive em pecado grave inevitavelmente virá a ser vítima dos males da feitiçaria. Evidente, a resposta é negativa. Não operamos no campo das ciências médicas, as quais em larga medida podem ser mensuradas. Em ambos os casos, culposo e o não culposo, não estamos em presença de mecanismos automáticos. Pretendo afirmar apenas que um mal de feitiçaria não atinge necessariamente a quem se volta para a magia, ocultismo ou necromancia, ou a quem vive habitualmente entregue a um vício. Limito-me a dizer que valer-se dessas práticas deixa a pessoa muito exposta ao mal. Nesse sentido, existirão vícios mais perigosos do que os outros? Nenhum deve ser excluído, embora pela minha experiência pessoal, deva afirmar que está mais presente naqueles que se entregam à busca desenfreada do prazer sexual. Como exemplo, cito um caso de um jovem que se entregou durante muito tempo às perversões sexuais e que, por esse motivo, fora atingido por uma grave possessão. Durante anos sucessivos, com muitos exorcismos, esforcei-me para libertá-lo. Entretanto, existem também outros vícios, hoje cada vez mais comuns, que designarei pelo termo de vícios selvagens, propalados pelos filmes de terror dos quais falamos acima e que agora são vistos sem restrição na televisão ou no cinema. Essa forma de publicidade do mal exibe como se fizesse parte da normalidade da vida ou como algo digno de aceitação. Todo tipo de crueldade, mesmo as maiores e mais desumanas. Nisso muitos se inspiram, quando não na forma de agir, ao menos na de pensar. Reitero, porém, que não me limitarei a tratar desses vícios. Também incluo, nesse caso, o uso imoderado de álcool e o uso de drogas, ambos muito difundidos entre os jovens. Existem as causas que denominei não culposas, que serão tratadas a seguir, as quais efetivamente correspondem à maior parte dos casos. Considero que, em pelo menos 90% dos casos de possessão e de outros casos de males de feitiçaria, as pessoas atingidas não podem ser responsabilizadas diretamente, visto que foram vítimas de alguém que se voltou contra elas, escolhendo-as a dedo, como alvos de algum feitiço ou amarração, pelos mais variados motivos: ressentimento, ódio, vingança. De fato, pode ferir a nossa sensibilidade saber que um recém-nascido ou uma criança de pouca idade esteja possuída. Entretanto, essa é a pura e terrível realidade com a qual nós, exorcistas, nos deparamos constantemente. Numa situação desse gênero, com toda evidência, estamos diante de uma causa não culposa. Pode realmente ocorrer que alguém tenha feito um feitiço para ser nocivo ao feto de uma mulher grávida, decorrendo daí, como eventual consequência, o nascimento de uma criança com problemas espirituais, ainda que, muito provavelmente, o mal somente chegue a se manifestar de forma consciente quando a criança atingir a idade da razão. Também pode suceder que uma criança seja consagrada a Satanás logo nos primeiros anos e conduzida a participar de rituais satânicos ou de uma missa negra. Ocorre-me neste particular o caso de Francesco Vaiassuso, cujo relato foi publicado numa recente obra. Este homem, hoje com mais de 40 anos, quando tinha apenas 4, portanto tão novo que era que se lhe apagou da memória a mais remota lembrança disso, foi objeto de um feitiço. Tratou-se do seguinte: ele foi induzido por uma pretensa amiga da família, que de fato só queria fazer-lhe o mal, a ingerir sangue durante uma missa negra, para a qual ele foi levado sem que sua mãe soubesse disso. Tal circunstância dramática só acabou descoberta muitos anos depois, quando uma fortíssima possessão nele se revelou. Somente após muitos anos, Francisco conseguiu ficar livre das 27 legiões de demônios que o possuíam. Graças a anos de exorcismos, a uma excelente esposa, a uma vida de oração e a muitas orações de libertação, por fim teve êxito, transformando-se hoje num testemunho vivo dessa horrível realidade que pode atingir o homem. Que culpa ele tinha para sofrer semelhante desgraça? Também me deparei com o caso de dois amigos que durante certo tempo prepararam-se em conjunto para um concurso. Um deles sabia que o outro estava mais bem preparado, sendo, pois, mais plausível que fosse aprovado. O que estava menos preparado, claramente movido pela inveja, dirigiu-se a um feiticeiro que preparou um feitiço para que o amigo, contra toda a expectativa, fosse reprovado. O feiticeiro assegurou-lhe que isso ocorreria. Foi como as coisas efetivamente se passaram. Contra toda expectativa, de fato, foi aprovado no concurso o que estava menos preparado, ao passo que o outro, além de reprovado, foi alvo de uma tremenda possessão. Além do ridículo, a vergonha, seria o caso de dizer. Entretanto, trata-se de uma circunstância que está longe de ser rara. Outros casos dizem respeito ao âmbito dos sentimentos, como já tive a oportunidade de mencionar. Por exemplo, a ruptura dos vínculos matrimoniais mediante uma amarração a fim de confiscar um homem ou uma mulher do cônjuge ilegítimo, ou também, numa hipótese contrária, forjar vínculos sentimentais com poções mágicas com o intuito de terminar num casamento. Nesses casos, cumpre assinalar que a vítima jamais fica sabendo ter sido objeto de um feitiço, sendo que algumas vezes o esposo fica submisso à esposa, ou vice-versa, que pode chegar a romper o vínculo com o lar de origem. Neste caso, o matrimônio evidentemente é nulo, visto que foi realizado mediante artifício, mesmo que seja difícil comprová-lo. O que fazer para reparar um dano dessa magnitude? Importa que a pessoa abra os olhos diante da ocorrência de algum fato clamoroso no seio da vida familiar, podendo para isso recorrer ao auxílio de amigos e sacerdotes. Contudo, só a partir daí pode ter início um caminho de libertação, tendo sempre como ponto de partida a oração pessoal. Quanto a sexo e faixa etária, como situar a respectiva porcentagem dos que recorrem aos exorcistas? É essa outra questão. Com base na minha experiência, posso afirmar que, em sua maioria, são mulheres e jovens. No que respeita a estes, a resposta é clara. A curiosidade própria dessa fase da vida costuma impelir os jovens que ultrapassem os limites da prudência, arrastando-os aos mil tentáculos do ocultismo. No que se refere às mulheres, a resposta afigura-se mais complexa. Entre as causas, salientarei que há, nas mulheres, uma tendência mais definida de recorrer à igreja em caso de necessidade. Podemos afirmar, de forma segura, que o diabo não desconhece serem propriamente as mulheres o veio preferido de sua atuação, uma vez que, conquistada a mulher, muitas vezes a família inteira lhe cai nas mãos. Não foi o que a serpente antiga fez com Eva? Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e até a próxima.